As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Notícia Rádio ERT. Solar ilegal situado na freguesia da Serra Junceira, onde foi detectado um surto de Covid-19 no decurso da última semana, não tinha sequer água canalizada. Aliás, esta estrutura clandestina, que fica na localidade de Paredinha, tem sido seguida por diferentes entidades e uma das diretrizes que lhe foram impostas passava, efetivamente, pela ligação à rede, o que não foi cumprido. Dessa forma, com recurso à Tejo Ambiente, a Câmara de Tomar impôs essa ligação. Resta perceber qual será agora a posição da Segurança Social, sendo que o encerramento do citado lar está em cima da mesa. Nesta altura, por aquilo que a ERT apurou, 8 das 11 pessoas que fazem parte daquela estrutura estão infectadas com Covid-19. A Segurança Social de Santarém fez saber em circular dirigida a todas as estruturas residenciais para pessoas idosas que a realização de testes Covid-19 teve o seu final no recente 25 de junho. Nesse mesmo texto a que a ERT teve acesso, essa decisão é justificada, de alguma forma, com o facto de, desde março de 2021, não se registarem resultados positivos que resultem em situações de surto. Esta decisão, refira-se, apanhou de surpresa os próprios lares, assim como as entidades parceiras da Segurança Social, no decurso da referida bateria de exames, dentre as quais as câmaras municipais. Aliás, por aquilo que a ERT apurou, a autarquia de Tomar já pediu mesmo explicações à Segurança Social, numa altura em que as autoridades de saúde determinam a realização de cada vez mais testes entre a comunidade. Esta decisão não deixa de seguir sentido contrário. Na referida circular, são avançados números no distrito de Santarém. Foram realizados cerca de 38.500 testes, a que acrescem os cerca de 10 mil realizados na primeira operação levada a efeito entre os meses de maio e julho de 2020.
Rádio ERT, a primeira a informar.
As autoridades de saúde detectaram mais 5 infecções Covid-19 no Médio Tejo, duas das quais em pessoas residentes em Abrantes e em Tomar, sendo que o outro caso diz respeito ao entroncamento. Está em causa uma globalidade de 13.307 contágios, 206 dos quais ainda em curso. O número de altas, 12.737, não teve alteração, assim como os óbitos associados à doença, num total de 379. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de casos positivos, num total de 46, seguindo-se Orém com 44 e Tomar com 26. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 3.107 infecções, 2.980 recuperações, 83 óbitos, 44 infecções ativas. Tomar 2.552 casos, com 2.470 recuperados, 56 óbitos, 26 infecções ativas. Torres Novas, 2.044 casos, 1.962 recuperações, 60 mortes, 22 infecções ativas. Abrantes, 1.663 infectados, 1.548 estão curados, 69 mortes, 46 infecções ativas. Entroncamento, 1.142 infecções, 1.113 recuperados, 23 mortes, 6 infecções ativas. Alcanena, 1.064 casos, 1.013 recuperações, 39 vítimas mortais, 12 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 615 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Mação, com 439 infecções, 420 recuperados, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 282 casos, 266 dos quais dados como curados, 9 mortes, 7 infecções ativas. Sardual, com 205 casos, 195 recuperados e 5 óbitos, 5 infecções ativas. E Constância, 199 infecções, 174 das quais recuperadas, 3 mortes, 22 infecções ativas.
Rádio ERT, informação.
Depois de Abrantes ter somado infecções Covid-19 em 27 de um período de 30 dias, eis que nas últimas 72 horas não foi contabilizado mais nenhum caso naquele território do Médio Tejo. Recorde-se que houve registro para um surto na freguesia de Tramagal, relacionado com outro surto detectado no concelho de Constância. Infecções que surgiram em Catadupa e que colocaram até a Vila Poema com risco de transmissão muito elevado. Mas no que a Abrantes diz respeito, apesar desta diminuição de contágios diários, a situação está longe de ficar ultrapassada, adverte o Presidente da Câmara. Em declarações à ERT, Manuel Jorge Valamatos apelou para que as pessoas entendam que ninguém está livre de ficar infectado.
A situação está longe de estar resolvida, e a qualquer momento poderemos ter focos de infecção. Como disse e muito bem, há uns dias atrás tivemos, sobretudo na freguesia do Tramagal, uma situação mais complexa, onde sobretudo envolve jovens, alunos das nossas escolas, e ficámos muito preocupados com a situação. Felizmente, nos últimos três dias, a situação melhorou de forma muito considerável, e o que desejamos é que, e eu julgo que é o elemento fundamental, é as pessoas perceberem verdadeiramente que ninguém está livre em momento algum, e em qualquer lugar de poder estar infectado. O plano de vacinação, obviamente, que nos traz uma esperança e, digamos, um motivo para termos maiores garantias de estabilidade a este nível, mas não garante a imunidade a 100%, como já percebemos, e ainda estamos longe de conseguir ter a comunidade toda vacinada. Portanto, há aqui ainda muito trabalho para fazer no âmbito da vacinação, e até lá eu acho que temos de estar todos muito atentos, manter as regras da Direção-Geral de Saúde sempre no nosso íntimo, e aquilo que são as regras que todos nós conhecemos têm de estar sempre presentes, e os níveis de atenção estarem sempre no máximo, para tentarmos evitar estas situações do aumento de números de casos positivos. Notícias estas que hoje já ouvimos, de, por exemplo, o Hospital de Santa Maria ficar já também numa situação dos cuidados intensivos, ficar já outra vez numa situação de grande alarmismo, não é? De grande percentagem de utilização. Portanto, temos de estar todos muito atentos. Infelizmente, o vírus não passou, e enquanto não tivermos a comunidade mais, digamos, percentualmente mais ou quase totalmente vacinada, eu acho que os níveis de preocupação têm que estar sempre elevados.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara do Tomar, deixou um aviso à navegação. Caso os conselhos que fazem parte da Tejo Ambiente não se alinhem, então a autarca será a primeira a propor a saída do município navantino daquela empresa. Estas declarações, proferidas na recente Assembleia Municipal de Tomar, visaram, desta forma, outros conselhos que fazem parte da administração da Tejo Ambiente, ainda que Anabela Freitas não tenha especificado quais os territórios em causa. Mas ficou o aviso.
Temos identificado quais são os pontos mais críticos, porque os seis conselhos não são iguais. Têm realidades diferentes. Mas se queremos uma empresa que tenha tratamento igual para os seis, há conselhos que têm que perceber que as regras são para cumprir. E se as regras não forem para cumprir, a primeira pessoa a tomar e a propor à Assembleia Municipal de Tomar a retirada da Tejo Ambiente será eu. Não é possível termos uma empresa criada, e eu acredito na empresa, acho que é o caminho correto, só assim é que conseguimos ir buscar investimento, só assim é que ganhamos escala, só assim é que ganhamos massa crítica, mas têm que estar todos com a mesma regra. Eu não posso ter um conselho com umas regras e o conselho de Tomar não ter essas regras, ou outro conselho qualquer. Há aqui também, não escondo, um problema de alinhamento, que tem que ser um alinhamento político dentro da Tejo Ambiente, para que as coisas entrem nos eixos. Aquilo que vos estou aqui a dizer, e eu sei que isto está a ser público, aquilo que vos estou aqui a dizer já o transmiti dentro da Tejo Ambiente. O caminho que se fez, os sinais não estão encerrados, mas mesmo que tivessem, internalizávamos na autarquia. Não temos problema nenhum nisso. Ou, até para a questão do estudo de viabilidade económico que está neste momento a ser feito, é importante que estejam todos alinhados. É porque não podemos estar a alterar EVFs ano após ano. Tem de existir um alinhamento perfeito. Se não existir, pá, desculpem, serei eu a primeira a propor-vos aqui Assembleia Municipal Extraordinária. Meus senhores, o ponto de situação é este e vamos celebrar. A propor a saída.
Com o objetivo de fazer um balanço do ponto de situação do impacto da governação socialista no território, o grupo parlamentar do PS, liderado pela sua presidente, Ana Catarina Mendes, esteve no distrito de Santarém. Um dos pontos do programa deste périplo foi a realização de uma reunião com a direção da Nersan, em Torres Novas, com o objetivo de conhecer a realidade empresarial e as problemáticas ligadas à economia deste território. No final, nas declarações que prestou à reportagem da ERTE, Ana Catarina Mendes começou por recordar os esforço feito pelo Estado, responsáveis políticos e empresários na diminuição do impacto causado pela pandemia.
A verdade é que todos nós, Estado, responsáveis políticos, empresários, fizemos um esforço de cooperação e de solidariedade para garantir que esta pandemia não tinha, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, consequências mais gravosas ou tão gravosas como aquelas que nós assistimos há 10 anos com a última crise. Em segundo lugar, e reforçando muito isto como positivo, a percepção de que as empresas não pararam. E não pararam só para reagir à pandemia. Não pararam também porque estão preocupados com o seu futuro e com o futuro desta região. E por isso vir aqui a esta associação empresarial, que tem um nome e tem um histórico, que trabalha já há muitos anos para desenvolver esta região, pode também ser um exemplo para outras regiões e para a tal coesão territorial que nós desejamos no nosso país. Eu julgo que ouvir o Sr. Presidente da Nersan explicar que o futuro passa por um triângulo absolutamente essencial. Por um lado, a aposta na formação e na qualificação dos nossos trabalhadores, numa ligação maior da formação específica para cada uma das empresas e, por isso, encontrar dentro das empresas polos de formação. Por outro lado, que esta formação esteja ligada a uma maior mobilidade dentro da região para que várias pessoas possam vir para este, para o outro concelho, para o concelho do lado, aproveitar desta formação e, por outro lado, garantir as condições de habitabilidade, ou seja, habitação condigna para quem quer vir formar-se, eventualmente ficar neste sítio, ou que vem formar, tem condições de habitação e depois passa para uma das empresas e também aí procurar as condições de habitação. Este triângulo é muito importante para nós termos esperança naquilo que é o nosso desenvolvimento futuro e agora que chegou uma parte do dinheiro do Programa de Resiliência e Recuperação para Portugal, que este modelo possa ser passado para muitos. Esta triangulação tem a ver com as preocupações que estão inscritas neste documento. Por um lado, apostar na qualificação dos nossos portugueses, porque a digitalização, a transição climática exige que haja mais qualificações e essas qualificações aumentam a competitividade da nossa economia. Por outro lado, a capacidade que temos que ter e por isso investir aqui também na rede viária, como estamos a apostar na ferrovia, para garantir a mobilidade das pessoas, mas para garantir também que os caminhões que passam nas empresas e nas malhas urbanas têm que desaparecer, sob pena nós podermos vir um dia a ter um desaire. E, por outro lado, esta aposta significativa que está inscrita no PRR e que não pode ser desperdiçada, que é a aposta na habitação.
Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, foi o convidado da recente edição de ERTE Desportivo, ocasião para fazer um balanço daquilo que foi a recente temporada, que culminou com um 6º lugar na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e ainda com a chegada às meias-finais da Taça Ribatejo. Filipe Pinto não escondeu algum desalento pelos objetivos não atingidos, recordando que foi assumido desde o início que o União do Tomar seria candidato ao título. Nem o facto de a ter termos estado perante uma época atípica serve de desculpa, referiu.
Desde o princípio que assumimos claramente que o União do Tomar era candidato ao título. E esse, quando eu digo assumimos, em primeiro lugar a direção, claro, no desafio que me lançou, o treinador e a seguir naturalmente os jogadores. Naturalmente que a classificação de meio campeonato, é bom referir isto, não foi a melhor de todo, nem expectável. Quando nós assumimos uma candidatura ao título, não quer dizer que é garantido que vamos ganhar, mas que vamos lutar por esse mesmo título. E nós, partidariamente, já não estaríamos na luta pelo título desde cedo, repito, num campeonato a uma só volta, portanto, uma época completamente atípica, não servindo qualquer tipo de desculpa, porque, e aproveito para dar os parabéns ao Crescenço, com todo o mérito, foi o primeiro classificado deste campeonato, mas não conseguimos atingir os objetivos a que nos propusemos. Eu entendo, eu, enquanto treinador, que o União de Tomar será sempre candidato a lutar pelos primeiros lugares. Aquilo que nós fizemos em conjunto e em consonância com a direção e depois com os jogadores também, foi criar um projeto, uma ideia, uma perspectiva que a equipa, que o clube era candidato, mas um candidato assumido, porque acho que o União de Tomar sempre foi candidato. O que nós fizemos, do meu ponto de vista, foi em termos de discurso, em termos de mensagem, passá-lo de uma forma clara e objetiva. Foi isso que fizemos. Se calhar, ao dia de hoje, poderia ter tido um discurso, eu enquanto treinador, para gestão de expectativas, até internamente dentro do grupo. Às vezes, poderia, hoje, se calhar, teria feito, assumindo a mesma candidatura, mas assumindo e fazendo talvez de uma forma diferente. E não por não sentir confiança ou que a equipa não tinha qualidade, que a equipa tinha muita qualidade, mas há muitos fatores que determinam que depois as coisas consigam chegar a sucesso.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
A propósito da recém-editada polémica relativa a um braço de ferro entre o Ministério da Educação e uns pais de Famalicão, em que estes se opõem a que os filhos frequentem as aulas de educação para a cidadania, em que há razões e argumentos de parte a parte, em que basicamente o Ministério argumenta da legalidade, da obrigatoriedade de frequência desta unidade curricular, e os pais argumentam do direito de darem a educação que entendem como melhor aos seus filhos, e sem que haja interferências de cariz ideológico por parte da escola. Existe entre nós alguma confusão entre o que é educação e o que é ensino. Educação é o conjunto de todas as bases para que uma pessoa tenha o conhecimento e a aprendizagem suficiente para poder viver em plenitude na sociedade. Ela engloba uma diversidade de coisas, entre elas o ensino. A educação é algo amplo que define o comportamento e o conhecimento de um indivíduo. O ensino é uma forma de transmissão de conhecimento sobre determinadas matérias. A educação das crianças e jovens é, por direito natural, um dever dos pais, ou quando estes falham, de quem os substitua, sendo consequentemente um direito dos pais. Os pais devem ter condições e empenhar-se na educação dos filhos. Tipicamente fazem-no com gosto, sabendo que têm falhas e reveses. A educação refere-se essencialmente aos valores humanos e sociais. Ela é feita principalmente na família, não apenas na escola, mas muito fora dela. Os pais, no que respeita à educação e ensino, socorrem-se da escola, sem que, numa sociedade em que os pais estão pouco tempo em contacto com os filhos, o projeto educativo da escola é relevante para que estes façam as suas opções e sigam critérios de educação. À escola não compete doutrinar e massificar, tentando substituir-se aos pais na sua função educativa. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo no âmbito da comunidade aonde se integra. A cidadania pressupõe todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. O indivíduo que vive na cidade, que aí participa ativamente nas diversas ações comuns e das decisões políticas. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Os direitos pressupõem a existência de deveres. Há direitos porque existem deveres. A cidadania pressupõe o exercício de deveres e de direitos, no respeito pela dignidade e pessoa do outro cidadão. Parece assim que o Ministério da Educação, que talvez devesse chamar do ensino e não da educação, está a sair mal na fotografia, porque a abusar e a extravasar as suas obrigações enquanto promotor do bem comum, entrando em doutrinação e propagação de ideologias que são as dos seus dirigentes, mas que não são comumente aceites. O que se ensina nas escolas, às nossas crianças e jovens, deve ser aquilo que é comumente aceito como útil e válido para a sua formação, não colocando em causa as ideologias, filosofias, preceitos religiosos e afins que os pais e as famílias preconizam como bons. No futuro, conforme vão ganhando capacidade e autonomia, conforme se vão tornando adultos, já os jovens com responsabilidade irão assumindo opções nestes campos, eventualmente diferentes das dos pais. Como se diz por aí, deixem as crianças em paz.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.